Olá, tudo bem? Mais de 8.500 desabrigados e 72 vidas perdidas. Esse foi o triste saldo das chuvas que castigaram a Zona da Mata Mineira no último mês de fevereiro. As cidades mais atingidas foram Juiz de Fora e Ubá. E depois de tantas perdas e tanto prejuízo, a pergunta que fica é: o que fazer para que tragédias como essa não voltem a se repetir? Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. E no podcast dessa semana, vamos debater alternativas para se evitar que as chuvas possam causar novos estragos no futuro. Eu converso pela internet com o engenheiro César Barra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e com a professora Cristiane Valéria de Oliveira, do Instituto de Geociências da UFMG. Vamos acompanhar. Foram tempestades intensas durante apenas algumas horas. As fortes chuvas dos dias 23 e 24 de fevereiro em Juiz de Fora e também na região da Zona da Mata deixaram um saldo de dezenas de mortes, milhares de desabrigados, além de um imenso rastro de destruição. As imagens são impressionantes. Nós vamos ver algumas delas registradas pelos próprios moradores. Olha só.
Está debaixo d'água. Olha que situação. A rua toda está desse jeito, senhor. A gente tem que orar muito. Muito, muito mesmo. Só Deus pode ajudar nós.
Olha só, olha como é que ficaram as ruas. Totalmente alagadas, pessoas andando aí com água até quase o joelho. Um carro quase submerso. Enxurrada correndo para todo lado. Olha a enxurrada. A força da água das chuvas da noite do dia 23 para o dia 24 de fevereiro. Olha só como é que a situação nas ruas ficou. Todas essas imagens foram gravadas por moradores da região. Olha só a destruição que aconteceu nesse local, por exemplo. Olha, no dia seguinte, como é que a situação ficou? Olha, totalmente alagado, as encostas molhadas ainda.
Tem água, barro, lama, para tudo quanto é lugar. Não tem para onde ir. Né?
Olá, César. Vendo as imagens aí, você conseguiu ver? A gente passou agora, já temos o quê? Algumas semanas de tudo isso que aconteceu. Por que que a situação em Juiz de Fora foi tão grave? Qual o conjunto de fatores que fez com que isso acontecesse dessa forma?
Inicialmente, a cidade é uma cidade que tem um relevo acidentado, né? Ela é formada aqui pelos mares de morros, né? E muito córrego também, muitos cursos d'água, né? É uma cidade bem também assim, servida de cursos d'água, né? E, infelizmente, né, a população, né, acabou ocupando, né, essas áreas, né, que são áreas, né, de preservação permanente, né, na linguagem ambiental legal, né, elas estão lá previstas no Código Florestal. Então, essas áreas foram ocupadas de forma inadequada, né, por falta de opção. Né? Quer dizer, as pessoas não vão morar em beira de córrego, não vão morar em costa, não vão morar em topo de morro, porque querem, né? Quer dizer, aqui no caso de Juiz de Fora, ficou bem assim, claro, que as pessoas foram para essas áreas por falta de opção. Né? Então, falta de política profissional, falta de política urbana, sabe? Né? Então, elas foram ocupando essas áreas, né? De forma muito, muito adensada, né? Né? Causando uma grande impermeabilização, sabe? E, ao mesmo tempo, né, sem nenhum sistema de drenagem. Né? Então, essas ocupações em lugares, né, mais altos, né, você teve nessas ruas, né, depois do ocorrido, não tem boca de lobo, não tem bueiro, sabe? Quer dizer, é uma situação que a água bate, né, e ela não tem nem como infiltrar, porque você não tem área permeável nesses bairros, né, nessas localidades. Então, foi uma chuva muito atípica, né, a gente não teve uma chuva igual essa, assim, tão concentrada, 200 milímetros, assim, arredondando em dois dias, em praticamente dois dias, ali, em dia segunda para terça-feira, né? Então, o nível dos corpos, sabe, subiu rapidamente, né? Essas imagens mostram como é que foi esse nível. Teve corpo que virou rio, né? Corpo que teve vazão de rio, né? E o rio Paraibuna, né? Mesmo com a barragem Chapéu Duvas, ele também estava pelo topo, né? Ele estava no nível máximo dele. Então, os corpos chegavam no rio Paraibuna e não conseguiam entrar nele. Então a água voltou pela cidade toda, né? Então a água ela se espraiou, né, desde lá da Avenida 7, né, né, onde, perto lá de onde houve os piores acidentes aí de encosta, né, até, né, até a Avenida Itamar Franco, né, que é uma artéria importante, né, Getúlio Vargas, né, então a Avenida Rio Branco, né, ela tem um lugar mais côncavo, né, que é o Mergulhão, né, encheu d'água, quer dizer, interrompeu essa comunicação da cidade aí, que é uma via arterial, uma via muito importante, então afetou o transporte também, sabe?
Né? Afetou, foi um assim, caos toda, aí na cidade, né?
Um caos total, a gente nunca tinha visto isso, quer dizer, a gente teve situações em 1906, 1940, né? Quando não havia barragem de Chapéu Dumas, né? Quando tinha esse controle da barragem de Chapéu Dumas, então a gente teve essas situações também, né, nessas datas, né? Mas, assim, a gente tem fotos dessa época, né, desses anos, mas não tinha tanta população em área de risco, né, nesses anos, né? Então, assim, houve um prejuízo, né? Mas, em tempo real, assim, um impacto muito maior agora.
Perfeito, perfeito. Bom, Cristiane, Juiz de Fora a gente viu, né, esse caos, o César explicou para a gente teve também um caso grave em Ubá, que a situação não foi essa questão de encosta, mas o transbordamento do rio que corta a cidade, e que rios que cortam as cidades, a gente tem muitos em Minas Gerais aí, como é que é, como é que se lida com essa questão de um rio que não, talvez não dê tanta vazão para a água, no caso de Ubá e de outras cidades que têm a mesma situação?
Bom, eu vou pegar o gancho do que o César falou. A gente vive numa região que a gente chama de mares de morros, uhum, que são essas regiões em que a gente tem as montanhas sequenciais e a parte mais baixa, onde os rios se localizam. E, obviamente, é muito mais fácil a gente morar próximo das fontes de água do que morar longe das fontes de água. A água é um bem essencial. Então, as cidades foram colonizadas já e preferencialmente próximas. Próximas aos rios. Só que a gente não tinha o adensamento urbano na enormidade do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente impermeabilizou uma área imensa, né? Canalizamos o rio muitas vezes com uma estrutura que só dá vazão para aquilo que a gente chama de vazão média. E a gente não está acostumado a lidar com eventos extremos, que com as mudanças climáticas, como você mesmo chamou a atenção, têm sido cada vez mais recorrentes. Então, quando você tem uma chuva extrema, toda a água corre ao mesmo tempo. Você não tem infiltração, uhum, você não tem uma rede de drenagem. E quando você tem, você viu em algumas filmagens, todos viram a quantidade de lixo.
Cada o vez lixo que você, também complica mais ainda a situação.
Cada vez que você joga, que você vê alguém jogando um lixo pela janela de um carro, ou na rua, jogando lixo no chão, você está contribuindo para um potencial risco de inundação. Porque a pouca rede de drenagem que tem entope, e tudo vai para o rio, e o rio não dá vazão. A gente ocupou as chamadas planícies de inundação. O que o rio faz no evento extremo é reocupar o que era dele. Então, esses eventos, como acontecem em Ubá, como acontecem aqui em Belo Horizonte, muitas vezes a gente vê na Teresa Cristina, em outros locais, na verdade, é um resultado, sim, de uma chuva atípica, mas é um resultado de um planejamento urbano que demanda uma série de cuidados que não foram feitos e que a gente tem obrigatoriamente que começar a pensar, porque, como a gente está dizendo, esses eventos extremos estão ficando cada vez mais comuns. Uhum. Né? Coisas que eram recorrentes em 2, 3 décadas estão ficando recorrentes a cada 2, 3 anos, eventos que às vezes ocorrem 2 vezes no mesmo ano.
E essa tragédia das chuvas da Zona da Mata esse ano foi o quarto maior desastre causado pelas chuvas no Brasil na última década. Nas várias regiões do país, as chuvas vêm deixando inúmeros estragos, gerando prejuízos e, o pior de tudo, tirando vidas. Eles têm sido cada vez mais frequentes.
Em fevereiro de 2022, foi registrada a pior tragédia climática da história de Petrópolis. O centro da cidade ficou inundado e houve um deslizamento no Morro da Oficina. 233 pessoas morreram. Em maio de 2024, foi a vez do Rio Grande do Sul ter praticamente todo o estado atingido pelas chuvas. Mais de 90% dos municípios tiveram pontos de enchentes. Foram registradas 184 mortes. E em maio de 2022, foi a região metropolitana do Recife que sofreu com a chuva. Além da capital, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Olinda foram as principais cidades atingidas. Foram 128 óbitos.
César, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu queria que, de uma forma rápida, você pudesse dizer para o nosso espectador o que que o cidadão pode fazer numa situação de risco como essa. Por exemplo, infelizmente ele mora num local que não é o mais adequado, ele viu que está começando a chover. O que que é possível fazer para, pelo menos, se não dá para evitar tanto estrago, dá para se evitar perdas de vidas e situações lamentáveis que todo mundo fica chateado?
É, quando não há sistema de alerta, né, o indivíduo tem que pegar a rota de fuga e ir para um abrigo seguro, sabe? Né, então, é muito rápido, né? Não dá para ele pegar só documento mesmo ali, o que deve pegar na hora ali, sabe, ir para um abrigo, sabe? Porque não vai ter jeito de evitar essas situações, né? Elas vão se agravar, sabe? Até digo que se a pessoa puder, né, às vezes morar numa cidade grande, queria morar num local por causa da família ter morado ali, ter raízes históricas e sociais, né? Isso aí tem que pensar bem, porque em Petrópolis tem três gerações da mesma família que morreu no mesmo lugar, sabe? Então, quer dizer, as pessoas podem ir morar numa cidade menor, sabe, né? Ir morar num distrito, sabe, né? Sair fora dessas áreas, porque essas áreas, né, elas não vão deixar de ser de risco.
Cristiane, é possível a gente ter algum, por exemplo, exemplo positivo hoje? Você teria como apontar uma cidade, uma região ou alguma iniciativa que realmente mitigou, melhorou um local que tinha problemas antigamente e que foi solucionado?
A gente tem aqui em Belo Horizonte, né, as áreas de piscinão, de desvio de drenagem, elas, se não sanaram completamente o problema, elas mitigaram, né? O número de inundações tem diminuído, né? Então, ali próximo da Cristiano Machado, na própria Tereza Cristina, antes a gente via as inundações chegando ali na Tereza Cristina, quase que até aqui no centro, uhum, né? Então, a gente tem essas coisas.
Ou seja, é possível, né, resolver,
é possível,
ou mitigar?
Existem várias formas, mas tudo depende de verba e de vontade política. E se você me permitir, César, eu gosto de dizer uma coisa para os meus alunos e para todo mundo. Quem vive em área de risco, hoje o nosso sistema de monitoramento está muito bom. Se você recebe um alerta, como César disse, saia. Mesmo que de 10 alertas que você receba, 9 não se concretizem, aquele que se concretizar pode custar a sua vida. A vida do seu filho, a vida do seu pai, de um ente querido, de um amigo. Então, estimule a população a dar ouvidos, porque a área de risco não é brinquedo. Não foi mapeado à toa. Então, há um risco grande associado a isso. Então, por favor, saia. Saia e cuide da sua vida. Depois, a gente tenta resolver o problema. Mas se você perde a vida, não há o que retorne.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Também no YouTube. O título é Prevenção a Desastres Naturais. A produção é da Helena Câmara. A edição de imagens da Leonora Malar e a edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nós nos vemos no próximo podcast.